Amém, recomeçamos, né? Novamente na presença de Deus. Queremos glorificar o nome de Cristo, porque Ele tem feito grandes coisas. Por isso, estamos sempre alegres, porque o Senhor fez uma obra gloriosa. A obra da redenção não é algo para passarmos assim rapidamente, né? Não é algo para nós sermos apressados. Quando vamos aprender de Jesus, não devemos ser apressados. Quando somos apressados, nós deixamos de ter mais conhecimento de Deus. Aqueles que se apressam em sair da presença de Deus deixarão de ouvir os maiores segredos da sua boca. Por isso, a comunhão com Cristo deve ser intensa e contínua, ininterrupta. Olhando a Escritura que já partilhamos em reuniões passadas, vemos que o Senhor Jesus consumou uma obra perfeita, uma obra eterna, quando Ele diz: está consumado. Vemos que João, ele acompanhou o Senhor Jesus como uma testemunha ocular. Ele acompanhou até o Senhor entregar o seu espírito, dizer: está consumado, e entregar o seu espírito a Deus. A palavra de Deus diz aqui, né, nós vamos ler, que no verso 30 do capítulo 19 de João, onde diz que ele entregou o espírito. Se confirma a palavra de Deus que ele ia dar sua vida, entregar. E os homens, pela pressa que tinham, porque se aproximava o sábado, e eles tinham 3 horas para se mover nessa direção de remover, levar os condenados à morte e removê-los da cruz. Eles tinham 3 horas para fazer isso. Mas eles foram naqueles 2 que estavam com Jesus e lhes quebraram as pernas. E quando foram a Jesus, ele já estava morto. Porque quando ele inclinou a cabeça e ele entregou o espírito, ele mesmo foi ali. A sua vida já tinha sido posta pelos nossos pecados. E ele já tinha morrido. Quando ele disse: está consumado, ele entregou o espírito e aí morreu. Então, mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Não quebraram porque era um sacrifício que não precisava se provocar a morte. O Senhor Jesus, ele se entregou. Então, como era um sacrifício, era uma entrega de vida, ele foi ferido, segundo Isaías, capítulo 53, verso 5, diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que restava para Jesus era somente entregar o Espírito. Ele conteve seu Espírito em face da morte. para num momento determinado entregar a Deus. Porque as nossas transgressões já estavam o esmagando. Não havia necessidade de os soldados esmagarem suas pernas. O seu coração já estava esmagado a ponto dele, os ferimentos físicos não foram tão grandes quanto os ferimentos espirituais, as nossas iniquidades, esmagando o coração do Senhor. E nós vemos que ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, também no versículo 7 de Isaías 53. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. A própria cruz o matou. Porque era uma sentença de morte. Então, o Senhor Jesus morreu mesmo antes de ser provocada a sua morte. O sofrimento foi tão grande que o sofrimento daqueles que estavam ao seu lado na cruz, eles mesmos não podiam compreender, ninguém podia compreender o sofrimento de Jesus. Nem nós mesmos compreendemos a profundidade desse sofrimento. Mas ele foi levado para o matadouro como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. O verso 10 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O Senhor o fez enfermar na cruz. Ele levou sobre nós. Levou nossos pecados sobre ele. Ele foi moído pelo juízo de Deus. E é por isso que ele morreu. Ele mesmo fala em João, capítulo 10, verso 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele disse no verso 18 aqui, quando ele estava falando, ele disse, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Entregou, ele mesmo deu, ele mesmo entregou. Então, quando Pedro fala, vós matastes o justo e o santo, estava dizendo que todos nós o matamos, o esmagamos com nossas iniquidades, transferimos o juízo para ele. Então, este juízo foi executado sobre ele, sua vida foi entregue ali. E ele morreu por nossos pecados. Então, olhando assim melhor, né, nós não podemos passar rapidamente. Eu iria passar para falar sobre o sepultamento de Jesus, sua remoção do corpo da cruz, do seu corpo lá da cruz. Mas o Senhor me tocou no espírito para que eu me detivesse um pouco mais no versículo 34 e 35, onde diz, contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Sangue e água. Eu me recordo daquela palavra em Provérbios, porque a semana passada nós vimos que a lança, ela fere diretamente o coração do Senhor. Por essa razão, sangue e água descem pela chaga, pelo furo da lança. Então, aqui em Provérbios, capítulo 4, verso 23, do coração procedem, diz a Bíblia aqui, ó, vela com todo cuidado sobre o teu coração, porque dele jorram as fontes da vida. Então, aquela água e aquele sangue que saíram do coração do Senhor Jesus só podia ter saído do seu coração, porque a obra que Jesus consumou na cruz foi uma obra do seu coração. Foi uma obra do coração do Pai. Foi uma obra do coração de Deus. Esse coração de Deus tem um nome, chama-se Senhor Jesus Cristo. E esse coração de Deus foi ferido pelas nossas iniquidades. Nós ferimos o coração de Deus. Nós nem ao menos pensamos que o coração de Deus foi ferido. Ele não só foi magoado, mas ele foi traspassado, ele foi ferido. Mas só que essa ferida que feriu o coração do Senhor, abriu-lhe ali uma chaga no seu coração que fez com que brotasse vida das fontes do seu coração. Saem as fontes da vida, do coração de Deus saem as fontes de vida. Saiu sangue e água, trazendo vida, trazendo salvação. Então isso é maravilhoso, quando o sangue e a água, né, saem do coração do Senhor, como está jorrando vida do seu coração para nós. Bendito seja o nome do Senhor, nós ferimos o coração de Deus e a resposta foi a vida jorrada de cima para baixo. Graças a Deus. Vamos ler aqui Hebreus 9:19. Vamos meditar no valor destes elementos, sangue e água. Todos esses dois elementos eram usados diretamente no culto judaico, nos rituais, nos sacrifícios de purificação. Então, nós vemos aqui Hebreus 9:19. Vamos ler Hebreus 9:19. Eu quis não correr aqui com este assunto, porque o livro de João, ele está cheio de doutrina fundamental, de revelação fundamental da vida eterna. E este é um fundamento eterno. Hebreus 9:19, onde nos diz assim: porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúria e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro do pacto, né, como todo o povo. O mesmo testamento, né, foi santificado, foi aspergido com o sangue e com a água, um pacto de vida. Foi realmente santificado com sangue e com água. Né? Devemos ver que o Novo Testamento que o Senhor nos deu porque o seu coração foi ferido, essa obra de amor, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como ele nos amou? permitindo seu coração ser ferido pelas nossas transgressões, e aí ele santificou esse pacto de amor com sangue e água. Então, está consagrado pelo seu próprio sangue, né? E está limpo de toda interferência humana, né? Porque o Senhor realmente aspergiu o livro do testamento. Graças a Deus por isso. Também Hebreus 10, 22, vemos que ali vemos a referência de Moisés, né, purificando aquele pacto, livro da lei, conforme diz aqui, aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Então Jesus derramou essa vida, jorrou do seu coração, não somente o sangue para selar esse pacto, mas também para santificar a nós, purificar nós de todo pecado, nos santificar para ser aqueles portadores do novo pacto, herdeiros desta aliança, de tudo que ela contém. Graças a Deus. E também a maior herança desta aliança, ela está em Hebreus capítulo 10, onde nos diz, no verso 22, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tendo o coração purificado da má consciência, a má consciência é purificada com o sangue de Cristo e o corpo é lavado com água limpa. O Senhor vai nos lavar completamente e, por fim, ele vai remover toda a mancha do nosso corpo, que nos dará um corpo semelhante ao do Senhor mesmo, para que nós tenhamos a eterna união com Deus no seu santíssimo lugar, no Santo dos Santos, onde o próprio Senhor Jesus habita, que nós já vimos em capítulos anteriores do livro de João, e ele quer que nós estejamos onde ele estiver. Então, graças a Deus, é uma obra eterna e perfeita. Uma obra perfeita. Esse derramar do sangue, da água, representa uma obra redentiva perfeita. E não somente isso, mas eterna. Então, o sangue e a água saíram-lhe do coração. O valor destes elementos nos mantém vivos. Sustentadores, são elementos sustentadores de vida. Saíram do coração do Salvador, de onde emana vida para nós, conforme lemos Provérbios 4, 23, do coração procedem as fontes da vida. Ali está as fontes da vida. E o coração da igreja chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso coração. Nele nós temos vida. Dele emana fontes de vida. Nada menos, né? Nada menos do que do lugar, né, onde procedem as saídas da vida, que saiu sangue e água. Sinais de uma eterna salvação com a perfeição deste sacrifício. O sangue é para a expiação. João usa a palavra para expiação, ele usa a palavra propiciação. A água para purificar do pecado, a purificação do pecado. Vemos na palavra de Deus, no livro de João, que só João relata a lavagem dos pés dos discípulos para a purificação deles. Eles são lavados do pó deste mundo para viverem uma vida celestial. Então, só João mesmo relata a lavagem dos pés dos discípulos com água. Só ele menciona o testemunho na terra, que é do Espírito, da água e do sangue. Também temos a palavra que João descreve a regeneração do Espírito, por exemplo, o novo nascimento, que está lá em João capítulo 3, ele descreve o novo nascimento como, né, como nascer da água. Ele disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Todos aqueles que não são afetados pela água, né, e pelo Espírito não podem entrar no reino de Deus. Então, aqueles que não têm vida não estarão dentro do reino de Deus. Então, continuando aqui, vamos ver que o trabalhar da água, né? Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, verso 3 a 7. Vamos ler essa passagem. Tito, capítulo 3, verso 3 a 7. Ele diz aqui: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esta era a nossa antiga vida, né? Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, ou amor de Deus, aqui é usado, quando apareceu a benignidade, tá mostrando como se fosse uma pessoa que apareceu. E a caridade de Deus, como uma pessoa também. Nosso Salvador, aí é Jesus Cristo, né? Para com os homens. Verso 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aí, a salvação vem pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que ele abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí, por Jesus Cristo, quando derramou lá na cruz o sangue e a água, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, na cruz, o sangue e a água verteram do coração do Senhor Jesus. Quando o Senhor sobe aos céus, nas alturas, então derrama o Espírito Santo. Aí une-se ao testemunho da água e do sangue. Porque a partir dali se completa realmente aquilo que nós necessitávamos. Viver uma vida no Espírito. O Espírito é a nossa vida. A vida de Jesus foi dada por meio do Espírito Santo, para que pudéssemos viver esse testemunho na terra. Graças a Deus. Continuando, por exemplo, essa escritura de Paulo a Tito, ela mostra, por exemplo, a justificação, né, que é o sangue e a salvação, mostra ali a justificação, nós vemos nessa escritura, que fala da justificação, e também sangue e salvação pela lavagem da regeneração. Não só mostra o sangue, mas mostra a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isto é, a obra da salvação é aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, ele aplica aos nossos corações a eficácia do sangue e a eficácia da lavagem, da regeneração. O sangue purificador é aplicado na consciência e a lavagem renovadora, né, regeneradora e renovadora é aplicada, vamos ver aqui, para vivificar o espírito. Vivifica nosso espírito para viver para Deus. E também se torna um processo contínuo de renovação até a volta do Senhor. Então, vendo bem essa diferença, o sangue aplicado na consciência, numa parte do espírito, para remoção ali das impurezas, das obras mortas, do pecado, enfim, o sangue faz esta obra purificadora. Em seguida, vem a lavagem da regeneração, a lavagem regeneradora e renovadora. O Espírito Santo, aliás, o nosso espírito começa a se renovar, começa a ter vida, vida ativa, porque ela se renova, a vida de Deus se renova ali. Como que brotou agora a vida dentro do nosso espírito? Para viver para Deus. E também se torna um processo contínuo até a volta de Cristo. Por exemplo, Efésios 5, 25 a 27, nós temos aí a operação desta obra até que Cristo venha. Efésios 5, 25 a 27. Nos diz: vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, Jesus se entregou, primeiro ponto. Vamos ver aí, ó. Jesus se entregou por ela. Foi um fato. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Descobrimos aqui que a água é a palavra de vida que o Senhor emana do seu coração para nós. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí, para apresentar a si mesmo. Então, a lavagem regeneradora aconteceu, ela regenerou nosso espírito, mas ela continua renovando essa santificação através da ação da água para apresentar a si mesma igreja gloriosa. O processo de salvação continua. Então, vemos aí também que ele se entregou. Como ele se entregou por ela? Como ele se entregou? Ele se entregou para resgatá-la. E aí ele resgatou com seu sangue. Vamos ver Atos, capítulo 20, onde ele se entregou derramando o seu sangue. Atos 20, verso 28. Atos 20, 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui existe a palavra resgatou com seu próprio sangue. Então significa o preço do resgate foi seu próprio sangue. Então esse resgate significa comprar de novo. Comprar outra vez. Quer dizer, você acabou perdendo algo e precisa resgatar esse algo, porque é tua herança. Então você precisa comprar de novo. O povo de Israel, quando alguém de uma tribo perdia uma herança para outra pessoa, então aquele herdeiro deveria resgatar, pagar o preço do resgate. Então, aparece aí a palavra que ele resgatou com seu próprio sangue. A palavra resgatou é usada para significar uma compra daquele para quem fomos vendidos. Nós fomos vendidos para quem? Isaías 52, versículo 3, veja o que diz. Diz assim: eis o que diz o Senhor, fostes vendidos por nada, sereis resgatados sem pagar. Alguém ia pagar o preço do resgate, e esse alguém foi Jesus. Nós fomos vendidos por nada. Por nada. Ninguém nos deu nada. Nós nos entregamos. Nossa vida foi entregue ao pecado e à morte. Vendidos por nada. Em Romanos, capítulo 7, versículo 14, diz para quem nós fomos vendidos. Romanos 7,14, vamos ver. Diz assim: sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Vendido como escravo ao pecado. Então precisávamos aqui, essa palavra vendida, como realmente estávamos numa feira de escravo à disposição, porque nem o mundo oferecia nada por nós, mas Jesus ofereceu seu próprio sangue para resgatar, quer dizer, comprar de novo. Nós fomos vendidos por nada. É como aquele amigo vendido. Ele é amigo até que alguém lhe ofereça uma outra oportunidade. Assim éramos nós. O inimigo ofereceu a oportunidade a Adão e Eva e eles aceitaram e nos venderam ao nosso inimigo por nada. Nos venderam ao pecado e à morte por nada. Mas o Senhor Jesus deu tudo. Deus, o Pai, deu tudo pelo nosso resgate. Ele deu tudo o que possuía. Ele deu o seu coração para nos resgatar. Ele deu o seu filho único. Ele só tinha o seu filho. Seu filho era tudo que ele tinha. Então, ele deu por nossos pecados. E nos resgatou. Comprou de novo. Graças a Deus. Também vemos... Aí nós vemos a palavra vendido como escravo ao pecado. O sangue nos comprou porque extinguiu o pecado, livrou-me da escravidão. Em Romanos 5,12 ainda, nós vemos de quem nós éramos escravos. Romanos 5,12 diz: por isso, tal como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte atingiu a todos os homens, uma vez que todos pecaram. Agora vamos ver o versículo 14. Diz assim: apesar disso, desde Adão até Moisés, reinou a morte. A morte reinou como senhora das nossas vidas, nós como escravos da morte. A morte reinou de Adão até Moisés. Mas não reinou sobre Cristo, graças a Deus. Mesmo sobre aqueles que não tinham pecado por uma transgressão idêntica à de Adão. Então, reinou sobre os descendentes de Adão, mesmo que não pecaram igual ele pecou, né? Foi uma transferência genética de maldição, de escravidão do pecado. Fomos vendidos por nada. Nossos pais nos venderam por nada. Aí diz assim: Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Graças a Deus, nós estamos firmes naquele que havia de vir e que veio. Né? Também vemos aí, então, que havia o reinado da morte pelo pecado e éramos seus escravos, condenados à morte. Agora vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 a 57, o que realmente mantinha-nos nessa escravidão. 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A morte nos castigava com o pecado, como o aguilhão, ferindo-nos cada dia. E quando alguém, por exemplo, chegasse próximo já da velhice, pronto para morrer, se não tivesse Cristo por ele, esse aguilhão seria mortalmente fatal e eterno. A morte eterna tomaria domínio sobre tal pessoa sem Cristo. Então, por isso que diz, o aguilhão da morte é o pecado. Se alguém morrer no pecado, este aguilhão lhe fere para a eternidade. Eternamente ele estará perdido. Mas, aqui diz, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O pecado tem força, porque dentro de nós, nós fomos vendidos como escravos de uma lei. A lei do pecado e da morte. Então, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, outro meio de escaparmos a não ser por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos Hebreus, diz que ali na cruz ele venceu a morte e ele venceu, né? Ele venceu a morte com a morte, ele venceu o diabo com a morte. O Senhor Jesus destruiu este império, este domínio. E agora nós estamos livres por ele. A vitória é dele. E nós também temos a vitória dada por ele. A Bíblia diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Bom, até aqui, 56. Aí vemos o quão terrível era a escravidão nossa da morte. Por isso que a palavra resgatados, resgatou com seu próprio sangue, deve ter uma melhor apreciação dos nossos corações. Essa palavra resgatou com seu próprio sangue. E também vemos que ele lavou com água para santificar e renovar. Nós vemos em Efésios 5, ali que lemos 26, 27, né? Do 25 ao 27, que ele lava para santificar e apresentar igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha nenhuma. Então, uma purificação plena, total. É isso que Jesus fez. É como que se nós estivéssemos no mercado de escravos, como uma mulher no mercado de escravos, uma mulher abusada, por exemplo, no mercado de escravos. Quando o Senhor nos encontrou, estávamos completamente sujos, imundos, nossas vestes imundas, nossa alma completamente contaminada pelas impurezas da escravidão, do pecado. Então, Jesus precisa fazer um trabalho de purificação. Então, a água é importante na nossa vida. Então, aqui nós vamos ler de novo, né? Para santificar, versos 26 e 27 de Efésios 5, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O Senhor está tomando esta noiva, que era uma escrava do pecado, completamente suja e imunda, agora regenerou seu espírito, lavou ali os pecados pelo sangue A consciência está limpa, mas a alma ainda está suja e precisa de um processo de purificação. Então, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. É como que a alma é a vestimenta do Espírito, então precisa ser lavada, precisa ser purificada. Quando a gente vem para o Senhor Jesus, a gente vem para o reino de Deus, a gente vem cheio de sujeiras na alma. Nossos pensamentos não são puros. Nosso falar não é puro. Nossa conduta não é pura. Então, tem que lavar a alma e o corpo. Né? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra, então, o novo convertido começa a ouvir a palavra e aquilo começa a lavar aquilo que estava, aquela sujeira que está na alma, aquela sujeira que provoca afetação no nosso corpo. Então, para que Cristo tenha uma igreja gloriosa, é necessário a salvação no espírito, na alma e no corpo, para que tenha uma igreja gloriosa. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui está, nem ruga, porque o que vai trazer a renovação é a água, pela santificação, a purificação dela, vai trazer uma renovação. Então, a água sempre vai purificar-nos. Então, devemos prestar atenção, né, no sangue e na água. Devemos, esses elementos são elementos que nos preparam como a noiva do Cordeiro. Colossenses 3, 9 e 10 nos diz aí que a igreja que Jesus resgatou é vista, por exemplo, aqui em Efésios, eu vou voltar a comentar, Efésios 5, 25 a 27, ela é vista como uma mulher sem glória nenhuma. Encontramos suja e abusada, né? Num mercado de escravo, por exemplo, e que agora precisa ser transformada. Ela foi resgatada, isto é, comprada de novo, mas agora ela precisa ser transformada. E a transformação vem pela lavagem da água pela palavra, transformada na esposa gloriosa daquele rei que a amou e a comprou. Né? Nossa alma e nosso corpo precisam ser libertos do vício e dos estímulos do pecado. Também, Colossenses fala que essa renovação ela é feita no novo homem. Colossenses 3, verso 9 e 10. Aquele que é... Só pode ser aperfeiçoado aquilo que é perfeito. O Senhor fez uma obra perfeita em nossos corações, mas agora Ele continua aperfeiçoando, né? Que sejamos aperfeiçoados até o dia de Cristo. É o que a palavra mostra. Então, Jesus continua trabalhando em nós. E diz aqui em Colossenses, capítulo 3, verso 9 e 10, vemos aí, e no novo homem o Senhor vai manifestando mais da sua glória. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Qual é a ação da água? É ir removendo a imagem daquele velho homem, vai lavando nós da imagem de um velho homem. Quando Moisés sai do Egito, ele ficou 40 anos servindo o Egito como uma pessoa importante no Egito, e depois quando ele vai para Midian, fugido da face do faraó, as filhas de Jetro lá encontram ele, e ele defende elas ali no poço, e daí o que acontece? Elas dizem, um egípcio nos defendeu, um egípcio. Moisés tinha uma cara de egípcio ainda, né? Se nós vemos em Êxodo 3, mostra ele com cara de egípcio. Mas daí ele anda mais 40 anos na presença de Deus. E o final dele era que a cara dele se parecia com a do Senhor. E daí ele foi chamado como o homem de Deus. Né? Então vemos como realmente mudou Moisés, foi mudado. Ele não ficou a mesma imagem. Então, porque ele era um novo homem, o Senhor fez algo. E daí o Senhor, 40 anos, foi removendo aquela imagem de egípcio e colocando a imagem de Cristo nele. Né? Então, nós nos vestimos do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quanto mais nós vermos a imagem de Cristo, mais essa imagem será colocada em nós. Nós meditamos ali em João, nos capítulos anteriores, né, sobre a questão de ver o Senhor, né? Ver, para que vejam minha glória. Quanto mais nos ocupamos com a sua glória, na comunhão com Jesus, vendo a sua face, mais seremos semelhantes ao novo homem. Ele é o novo homem. Né? Também vemos aqui em Romanos, capítulo 6, verso 22, a ação da santificação na nossa vida. Romanos 6, 22 diz: mas agora libertados do pecado, porque fomos resgatados, comprados, feitos servos de Deus. Ah, nós éramos escravos do pecado, da morte, reinava sobre nós Satanás, inimigo de Deus. Mas, olha que Jesus foi e comprou de novo com seu próprio sangue. E daí agora, o que ele fez? Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Aqui agora a palavra doulos é escravos de Deus. Éramos escravos do pecado. Agora as pessoas pensam assim, eu estou liberto, posso fazer o que eu quero. Não, agora nós somos escravos de Deus. Agora libertados do pecado e feitos servos ou escravos de Deus. Esta palavra aqui no original, ela é muito mais forte, não é servos, é escravo mesmo. De Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que significa este versículo para a minha vida? Ele significa o seguinte. Como diz aí, santificação, né? Tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Bom, muitos pensam que, se eu me procurar viver uma vida sem pecado, eu vou ser salvo. Não, a salvação é de graça pela fé em Cristo Jesus. A santificação, ela realmente é um fruto de alguém que experimentou a salvação de Deus. Então, diz assim, tendes o vosso fruto para a santificação. Né? O fruto da salvação é a nossa vida em santificação. E, por fim, a vida eterna. O que significa isso? Não está dizendo que eu vou alcançar a vida eterna com isso, mas já alcancei. Mas o que é que esse versículo está nos levando a ver? Por fim, a vida eterna significa o pleno desfrute da vida eterna vem pela santificação. Então vem, quando nós ouvimos a palavra cada dia, cada semana, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, estamos desfrutando maiormente da vida eterna, estamos sendo renovados, né, conforme, né, sendo servo de Deus, estão servindo a Deus e sendo, né, santificado, renovado, a segunda imagem do Senhor. Isto nos leva a um desfrute maior da vida eterna. Os crentes que não querem ser santificados e ficam mundanizados, amando o mundo ou amando suas concupiscências, como poderão ter maior desfrute da vida eterna? Não terão. O apóstolo João só falou da vida eterna, ele trouxe a glória desta vida eterna. É esta vida que nós vamos realmente desfrutar, que ele fala em 1 João, capítulo 1, ali é puramente o desfrute dessa vida eterna. Mas muitos não querem a santificação pela lavagem da água pela palavra para poder desfrutar disso. Muitos não querem ser escravos de Deus, eles são escravos de suas concupiscências. Então, como desfrutarão maiormente da vida eterna? O João diz o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado. As nossas mãos tocaram da palavra da vida, olha aí. Quantos querem tocar da palavra da vida? É essa palavra que vai nos fazer experimentar o maior desfrute da vida eterna. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Né? É, a comunhão com a palavra de Deus é a comunhão com o Cristo vivo. Ele é o verbo, ele é a palavra viva. Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Olha aí. Então diz assim, nós, a vida foi manifestada, nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Agora ele fala no versículo 4, dizendo assim, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Isto é, o desfrute desta vida eterna que traz gozo eterno e maravilhoso, nós possamos ter alcance disto, né? Que o nosso gozo se cumpra plenamente. Olha, vamos ter gozo, a maior parte dos crentes tem gozo em outras coisas ao invés de ter gozo no Senhor. É o desfrute da vida eterna que nós precisamos ter, mas é pela santificação, da lavagem da água pela palavra. No verso 35, agora 19, 35, eu me detive um pouco esse tempo todo aí no verso 34, mas vamos no 35, diz assim, e aquele que, João 19, 35, aquele que o viu, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade e que diz para que também vós o creiais. Aquilo que o Enéas falou no início, creiais. A preocupação de Deus é que creiamos. O livro de João foi escrito para a igreja, para que a igreja creia. Nos últimos tempos, a igreja estaria definhando na fé. E nós vemos aqui que é tempo de nós vivermos o Evangelho de João, as cartas de João, o Apocalipse. Então, aí nós vemos o testemunho de João. Diz assim, que lemos aí no 35, o discípulo amado seguiu o Cordeiro em todo o caminho até a consumação. Foi o único que viu com seus olhos saindo sangue e água do lado ferido do Salvador, pela lança do soldado. E isso é o testemunho na terra que o Espírito Santo toma parte. Esse é o testemunho que o Espírito Santo toma parte. Ali só ele viu o sangue e a água vertendo pelo ferimento de Jesus. Jorrando, melhor dizendo, derramado aquele sangue e aquela água. Então, esse é o testemunho que o Espírito Santo fez parte dele. Vamos supor, e João é uma testemunha ocular da redenção efetuada pelo Cordeiro de Deus, anunciado e identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo João seguiu o Cordeiro desde o início, quando ele creu e seguiu a Jesus. Ele foi até a obra da salvação, a obra da redenção ser consumada. Ele viu tudo. É por isso que ele diz que ele é o discípulo que tem esse testemunho. E João, o discípulo amado, escreveu o seu testemunho para que creiais. No fim do livro, também ele vai dizer que esses sinais foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então, a pregação da fé por João, quando nós olhamos no livro de João, ele falar de fé, ele usa essa palavra creiais, ele usa crer em Deus, crer em Cristo. Ele usa a palavra crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, essa palavra nele e crê devem estar juntas. Nele crê. Essa palavra que João usa sobre crer, o seu livro mostra que é uma palavra que denota união, né? Ligamento, união com Cristo, união com Deus. Jesus falou assim, tende fé em Deus, se una a Deus. É muito mais profundo o conceito sobre fé. Então vamos a pregação da fé ou do crer por João é uma união com Jesus e não simplesmente declarar certeza naquilo que se ouve como verdade e fato. Não é suficiente adotar um pensamento confiante de que Jesus é o Salvador, mas unir-se eternamente a Ele, isso é realmente crer. Nós temos vivido esse testemunho. Quero ler o que escrevi aqui. E a igreja, pelos séculos, tem vivido pela realidade da morte do Senhor. A cada vez que se reúne, é no mérito e poder do sangue. É o nosso cálice de vida. E também, todos os dias, somos lavados nossa comunhão viva com a palavra de Deus. Comemos juntos o pão que partimos, que é a comunhão do corpo de Cristo, com o discernimento de que somos um novo homem unidos e batizados em sua morte e ressuscitados com ele. Nosso viver alimentando-se da carne do Cordeiro imolado, anunciando sua morte até que ele venha. O ato, a realidade do corpo de Cristo, ela se expressa naquela mesa de comunhão que cada vez que nos reunimos, partimos o pão e tomamos o cálice do Senhor. Mas isto, aquilo ali, deve ser apenas a expressão de uma realidade profunda e maior de grandeza celestial que é a obra da redenção do Senhor Jesus Cristo efetuada na cruz. Então, a igreja vive por esta obra, por este testemunho. Por isso que Jesus falou, anunciais a minha morte até que venha, quando nós tomamos o cálice e comemos o pão juntos. Estamos ali anunciando aquela morte que nos fez ser irmãos e estamos aguardando o nosso primogênito, irmão primogênito, para que estejamos com ele para sempre. Que o Senhor, né, seja glorificado nesta hora, né, em nome de Jesus. E glorifiquemos o Senhor por obra tão maravilhosa e perfeita e eterna. Amém. Graças damos ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela Tua comunhão conosco, por abrir-nos um novo e vivo caminho pelo véu da carne do teu filho e também por nos dar o Espírito Santo, Senhor, como evidência da nossa união com Cristo Jesus eternamente, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós cremos em Cristo Jesus e nele nós estamos unidos a ti e estamos eternamente ligados ao Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.